A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Nós estamos iniciando hoje um pouquinho atrasado o nosso Rádio Debate. Agradecendo a você, ouvinte, pelo carinho da audiência e pela paciência, né? Estávamos aguardando a chegada do Manassés, que acaba de chegar. Estamos recebendo hoje também o Romanique, que participa como convidado no nosso programa de hoje. Possivelmente teremos algumas informações com o Marcondes Moreno, que está em Brasília, e o Ney, que está a caminho, né? Está se dirigindo hoje ao Distrito Federal, também deve estar trazendo algumas informações para a gente. Hoje teremos também a Gincana, enfim, vamos dar uma participada legal aí com você, ouvinte, através dos nossos telefones 3731-1245 ou 3731-1947. Teremos também a participação de Inaldo Sampaio daqui a pouquinho. Deixa eu trazer aqui um dos temas que será abordados hoje em nosso programa. KMC Locadora, nota de esclarecimento, está no blog Sulanca News. Itapetim, 6 de maio de 2013. A empresa KMC Locadora vem, através desta, informar a população de Santa Cruz do Capibaribe que as denúncias feitas pelos vereadores Ernesto Maia, Diomedes Brito e Carlinhos da Coab desta cidade são inverídicas. A KMC Locadora foi fundada e atua desde o ano de 1998 e desde então tem suas atividades regularizadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes estaduais e federais. Seu domicílio fiscal fica na rua Paulino Soares, número 800, no centro de Itapetim, Pernambuco. Esta empresa possui todos os documentos necessários para funcionar e participar de atividades junto a órgãos públicos. Incansável dizer que as denúncias feitas por alguns vereadores são criminosas e de cunho político. Desta forma, esta empresa vem honrosamente esclarecer as calúnias sofridas perante a população de Santa Cruz do Capibaribe. Estamos à disposição de esclarecer qualquer solicitação do povo de Santa Cruz. A empresa KMC já acionou seu corpo jurídico e vai tomar as providências cabíveis por seu nome ter sido usado de forma criminosa pelos parlamentares citados que, de forma irresponsável, tentaram sujar o nome desta referida empresa. Voltamos a repetir que a empresa KMC é idônea e honra todos os seus contratos. Esta empresa é real e não fictícia, como foi dito por algumas maldosas pessoas, e todos os veículos em contrato existem e rodam, prestando serviço à população de Santa Cruz do Capibaribe. Possuímos todas as certidões necessárias, inclusive alvará de funcionamento, para podermos exercer nossas atividades com responsabilidade e seriedade. Todos os impostos da KMC Locadora são pagos rigorosamente em dia. Agradecemos desde já à população de Santa Cruz do Capibaribe. E repugnamos as pessoas de má fé que cinematograficamente forneceram informações mentirosas sobre esta séria empresa. Atenciosamente, KMC Locadora Limitada. 11 horas e 11 minutos, 11 e 11. Bom, antes da gente entrar com a participação do Inaldo Sampaio, nós estamos aqui com o Manassés e também com o Romanique, que hoje participa como nosso convidado. Vamos então iniciar o nosso Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
11 horas e 11 minutos. Bom dia, Manassés. Bom dia, Romanique. Vamos começar então com o Manassés, que vem acompanhando aí desde o dia que essas denúncias foram ao ar. Vem acompanhando todo esse caso e agora finalmente a KMC Locadora resolveu aí prestar um esclarecimento à população de Santa Cruz a respeito das denúncias que foram feitas pelos vereadores Ernesto Maia, Diomedes Brito e Carlinhos da Coab. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia,
Ari, bom dia, Romenick, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. De fato, cada dia que se passa, um novo capítulo dessa novela tende a se arrastar. Eu sempre venho me colocando aqui que as explicações ou as tentativas de explicações até agora dadas diante da torrente de denúncias trazidas pelos vereadores de oposição quanto ao contrato firmado entre a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e a empresa KMC ainda não conseguiram convencer, pelo menos a mim, de que de fato todas as coisas estão esclarecidas, principalmente por essa nota hoje da KMC. A KMC diz muito e ao mesmo tempo não diz nada. Ela diz que vem para esclarecer, mas realmente eu não vi esclarecimento nenhum, porque não trouxe o fato de uma empresa ter, como ela se coloca aí, com um endereço fiscal, né? Endereço fiscal é sede, a sede da empresa. E o que chama a atenção nesse caso é que a sede dessa empresa não é conhecida pelas pessoas, pelo menos, que foram entrevistadas em Itapetim. Então, a denúncia já parte justamente desse endereço inexistente. Primeiro ponto. O segundo ponto que a nota não esclarece é falar apenas não porque essa empresa é fiscalizada pelos órgãos estaduais e federais, que paga seus impostos em dia. Sim, uma empresa tem que prestar os esclarecimentos necessários ao fisco, à fazenda estadual, do ponto de vista das fiscalizações necessárias. No entanto, a empresa não trouxe nenhum documento que mostre essa regularidade. A prefeitura tem se mostrado no sentido de afirmar que a empresa está em dias com todas as certidões. No entanto, também a prefeitura até agora não trouxe à tona nenhuma documentação. Não estou colocando aqui que exista qualquer ato fraudulento por parte da empresa ou por parte da prefeitura, ou que o contrato seja maculado de má fé. O que eu estou querendo colocar é que, diante da denúncia, as documentações até agora que deveriam ter sido apresentadas não foram. E há uma necessidade de que isso seja trazido a público. Está aqui a nota da KMC, mas ela, muito embora se preste, né, no intuito de esclarecer eventual questão, no final ele diz que está disposto a esclarecer, seja lá o que for. Não esclareceu nada. E eu disse, venho dizendo e vou continuar afirmando, enquanto as documentações de todo esse processo de contratação não forem apresentados, vai continuar pairando uma nuvem nebulosa sobre todo esse contrato com essa empresa KMC. É necessário, a denúncia aconteceu, um escândalo está posto, está, mas a verdade ainda não foi posta à tona, porque a gente não viu ainda as documentações necessárias, nem de um lado, nem do outro. A oposição apenas soltou a denúncia, apenas colocando o fato de que a empresa não está no seu endereço, de que há uma grande quantidade de dinheiro que foi entregue à empresa em virtude do contrato de locação, mas sem ninguém de fato saber ao certo onde é a empresa. Existem indícios de irregularidades, agora provas de fato ainda não há. No entanto, o silêncio e a inércia, tanto da empresa como da prefeitura, ambas que firmaram esse contrato de fornecimento de serviço de locação de carro, não terem trazido as documentações necessárias para rebater aquilo que a oposição tem dito, tem deixado tanto a KMC como a prefeitura numa situação delicada. Necessário que urgentemente, isso é para ontem, que a prefeitura municipal apresente a documentação, apresente o documento de contrato, apresente as certidões desta empresa, apresente de fato toda a documentação que mostre que essa empresa é idônea, porque do contrário, essa novela vai se arrastar e só vai desgastar ainda mais o governo municipal e a empresa que se diz contratada.
Bom dia, Agnaldo, bom dia, Manassés, bom dia, Ari, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, né? Agradecer mais uma vez o convite. E quanto à nota, Manassés, concordo com você em algumas partes, na questão principalmente da KMC, né? essa novela vai se arrastar e muito, né? Hoje diversos fatos aconteceram, diversas explicações, tentativas de explicações foram dadas, principalmente após essa nota da KMC, né? Que a KMC tenta explicar e no final não explica nada, né? Isso é notório na nota. Houve até no Facebook, ontem foi que começou a se divulgar essa nota, mas sem uma explicação mais aprofundada do assunto. Pela manhã, escutando as demais rádios, nesse mesmo debate, que o debate de hoje nos demais programas políticos foi essa nota da KMC, né? E por unanimidade, podemos dizer, o pensamento é o mesmo, né? E aí, ouvindo o vereador Ernesto Maia em uma das rádios, ele abordou que estaria levando hoje para... ele não está aqui hoje, né? Foi para Bezerros, levar para o Tribunal de Contas o vídeo que foi lançado na internet, assim como outros e alguns documentos. Um fato novo que eu achei interessante é que mais dois vereadores, além do trio, né, que denominado por Diomedes, Carlinhos da Coab e Ernesto, ainda ia Fernando Aragão e Elinho Aragão, né? Ou seja, está ganhando corpo, né, no embate contra essas denúncias, para levar para o Tribunal de Contas todo o processo, todas as denúncias, para que o Tribunal de Contas venha a fazer a investigação necessária sobre o assunto, né? E outro depoimento também que eu acabo de escutar em outra emissora foi o do procurador Marcelo Diógenes, onde ele abordou que a procuradoria, junto com a prefeitura, óbvio, né, vai antecipar a situação e vai levar os documentos do processo licitatório 004/2013, que trata sobre o assunto da KMC, né, da licitação da KMC, para para o Ministério Público, né? E até foi abordado sobre a questão, ele aborda que nos 3 meses era 795 mil reais, né? E aí, quando perguntado sobre se estava junto com o Fundo Municipal de Saúde, não estava. Então, sobre a questão de 1 milhão e 200, os números batendo, né? 1 milhão e 200, 795 mil. E aí também a prefeitura já começa a antecipar alguns fatos. Contudo, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Marcelo foi sobre a defesa da prefeitura. Já mudou, né? Não há uma defesa da empresa, mas sim da prefeitura. Que, escutando o prefeito em outros depoimentos, principalmente na entrevista do blog do Ney, ele aborda que a empresa existe e tudo mais. E aí Marcelo, ele foi muito feliz na fala dele, onde ele abordou que ele está ali para defender o município. A empresa tem que fazer sua defesa. Ou seja, as linhas já estão tomando rumos diferentes, né? A empresa vai ter que fazer sua defesa e o município já está começando a querer separar a situação com a KMC. Que o processo licitatório foi de forma correta, a prefeitura fez o processo de acordo com a documentação da empresa, e se tem algo errado, a empresa vai ter que fazer a sua defesa. Que, no caso, a nota, até o momento, a empresa não fez defesa nenhuma comprovando realmente se existe ou não.
Agora, o caso que chama a atenção é que justamente a empresa, nesse momento, já que está lançando uma nota se defendendo das acusações, deveria ter trazido alguma documentação. Eu acredito, eu tenho colocado o seguinte, que acredito plenamente na idoneidade do prefeito do município. Acredito plenamente agora, inclusive ele se colocou dizendo que a controladoria vai fazer um levantamento de todo o processo licitatório, vi essa nota hoje. Eu acredito, inclusive, deve entrar na pauta. Acredito também na idoneidade do Dr. Marcelo Diógenes, um advogado, gente finíssima, conhecido de toda Santa Cruz do Capibaribe, o controlador do município, Fábio Aragão. Agora, o problema é que até agora essa documentação não foi trazida à tona. Eu acredito que eles devem estar fazendo esse levantamento. E acredito também que a empresa já deveria ter se pronunciado quanto a isso. Se pronunciou numa defesa vazia. É aí o que me estranha. A empresa se apresenta com uma nota hoje, na data de hoje, mas uma nota vazia, porque não trouxe documentação. que se espera de uma empresa do porte desse, com a quantidade de carros que devem estar locados nessa cidade, com a movimentação financeira que recebeu do município? Quero acreditar que, por serviços prestados, quero acreditar. Agora, não trouxe nenhuma documentação. A empresa, em sua defesa, é melhor que tivesse deixado para amanhã ou depois, mas trazer uma defesa, uma nota, que é divulgada na imprensa, mas apenas falando por falar...
É pouco demais.
É muito pouco, é muito pouco. É necessário que isso fosse se fechando, mas o problema é que o desgaste dessa situação, desse escândalo, está se alargando em virtude de, até agora, temos apenas entrevistas, notas dadas, mas nenhuma documentação apresentada.
E só para concluir a minha parte sobre esse assunto, as afirmações já de bastidores é que vai vir um representante ou algum representante da empresa para fazer uma turnê nas rádios da cidade, né, e blogs também, para se pronunciar sobre o assunto, né? Assim como também essa semana pode saber que vai ser um boom desse assunto, né?
Quer dizer, esse assunto já foi abordado na semana passada e essa semana...
E vai ser o assunto da semana, e eu acho que ainda vai se arrastar por muito tempo esse assunto, né? Representantes da empresa, segundo assuntos de bastidores, extraoficial, vão estar na cidade para dar entrevista na rádio. Afirmações dos vereadores de oposição é que mais denúncias serão levadas à tona sobre o referido assunto, né? Outros vídeos serão abordados. Os vereadores de oposição estão nesse momento no Tribunal de Contas do Estado, em Bezerros, né? Com uma reunião com o auditor do Estado. Segundo informações também, a Prefeitura, através da Procuradoria, vai estar levando os documentos do processo, adiantando, né, o processo lá no Ministério Público, ou seja, vai ser pauta para a semana inteira todas essas idas e vindas do caso da KMC. E vai ter muito panos para manga ainda esse assunto, não vai abordar por aí. Agora, o problema é principalmente para a prefeitura, para o prefeito, né? O desgaste que vai acontecer sobre esse assunto, que até que provar o contrário, está sendo um desgaste. O que mais se comenta na cidade, entre os populares, nas malas, né, ouvindo os programas de rádio, é sobre o assunto. E cai sobre quem? Cai sobre o prefeito. O desgaste cai sobre o prefeito, né? Isso aí vai se arrastar. Assim como foi no caso da merenda, que causou um desgaste enorme, né? Esse caso da KMC, enquanto não for provado o contrário ou a favor, tá aí o assunto à tona. Querendo ou não, é um escândalo que não tem um desfecho com data marcada, né? E que, enquanto mais demorar, o desgaste só é para cima do prefeito.
São 11 horas e 25 minutos. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos à sequência, já tentando conectar aí com o Inaldo Sampaio e também, claro, já com a nossa gincana também. 11h25, agora uma ótima manhã para você. 11h30, nós vamos agora estabelecer contato com o Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom, vamos lá então. Alô, Inaldo Sampaio, bom dia, que vem aí trazendo informações a respeito da política nacional. Inaldo Sampaio com a gente. Inaldo, eu estive observando ontem no seu blog, você postou que o governador de Pernambuco tem entre 4% e 5% de intenções de voto em pesquisa encomendada pelo PSDB. Aí, como é que você avalia? Quais são as reações políticas após essa pesquisa, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Aguinaldo, essa pesquisa foi encomendada pelo PSDB para consumo interno do senador e seu provável candidato à presidência da República, Aécio Neves. E aí a presidente Dilma Rousseff aparece disparado, né, 56% ou 58% de intenções de voto. Em segundo lugar, a Marina Silva aí com 15% nessa faixa. Em terceiro, o senador Aécio Neves. Em quarto, o governador de Pernambuco com 4%. Agora, o problema, Aguinaldo, é que essas pesquisas feitas com muita antecedência, elas praticamente não representam nada Isso eu não estou querendo dizer com isso que o governador de Pernambuco vai ganhar a eleição, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, é que como as candidaturas ainda não estão postas, o povo, a grande massa dos eleitores brasileiros ainda não sabe sequer quem serão os candidatos, então qualquer pesquisa que você fizer agora, ela aparece com distorção. Agora, um dado curioso dessa pesquisa é que Dilma Rousseff, por exemplo, ela é conhecida por 97% dos brasileiros. Você veja que a mulher passou um ano se preparando para ser candidata, já tinha sido ministra de Lula e duas pastas, Minas e Energia e Casa Civil, está na presidência da República há 2 anos e 4 meses e ainda assim 3% dos brasileiros nunca ouviram falar do nome dela. Ela só é conhecida por 97% da população. Com relação ao governador de Pernambuco, ele tem 4% de intenções de voto, mas só é conhecido por 5% dos brasileiros. Então, significa que, em tese, ele tem ainda muito chão para percorrer. Quer dizer, e o que só conseguirá se realmente vier a ser candidato, porque vai ter uma cobertura grande de mídia, da imprensa nacional, televisão, rádio, jornal, etc. Mas, no momento, ele só é conhecido por 5% da população brasileira. Essa pesquisa foi encomendada por um marqueteiro do PSDB, Ricardo Pereira, que vai fazer a campanha do Aécio, e aí certamente para ver que medidas preliminares poderão ser tomadas para tornar o senador Aécio Neves mais conhecido pela população, embora ele já o seja por mais de 50% do eleitorado, mas tornando-se conhecido ou mais conhecido do que realmente já é, seguramente ele vai aumentando as suas possibilidades de chegar ao segundo turno, que é o seu objetivo, como também um dos outros candidatos da oposição, quais sejam Marina Silva e o governador de Pernambuco.
Hinaldo, Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Hinaldo, veja só, essa pesquisa, ela foi feita antes ou após o Programa Nacional do PSB? Porque, inclusive, eu vi nos meios de imprensa de que algumas pesquisas seriam feitas pós o programa eleitoral do PSB para saber justamente em que intensidade agora o governador de Pernambuco seria conhecido e se esse conhecimento, se essa eventual popularização do nome dele em lugares onde ele não é conhecido seria suficiente para alavancar mais alguns pontos nas pesquisas de intenção de voto. Como é que você analisa isso, se foi ou não depois do programa, e sendo se isso o programa foi suficiente como ele esperava para que ele se tornasse um pouco mais conhecido?
Olha, Manassés, duas coisas. Essa pesquisa, se eu não estou enganado, ela foi feita antes do programa do PSB. Foi em meados de abril, 15 a 18 de abril, se não me engano. O programa do PSB, me parece que foi ao ar no dia 25. No dia 25. Agora, houve uma pesquisa do PSDB para consumo interno do partido que não foi divulgada. E eu até tentei ver se conseguia obter os números, mas infelizmente não consegui. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto CIPEC, de Salvador, que é comandado pelo argentino Diego Brandi, que é o camarada que faz as pesquisas do PSB desde a primeira eleição de Eduardo Campos para o governo do estado em 2006. Mas aí foi uma pesquisa, certamente, ou pelo menos seria assim, para ver o nível de audiência, quantos brasileiros assistiram ao programa, qual foi a reação, se acharam bom, se acharam médio, se acharam ruim, enfim, esse tipo de pesquisa mais assim, bem genérica, mas muito mais focada na questão da audiência do que propriamente de outras variáveis, como sejam aí a aceitação do nome do governador como possível candidato e por aí vai. Era mais em cima da questão da audiência do programa.
Agora são 11 horas e 36 minutos, 11h36. Fernando Bezerra volta a afirmar que o projeto presidencial de Eduardo Campos deveria ser adiado para 2018. Também está no seu blog, Hinaldo. E aí, como é que você vê essa questão aí do pronunciamento do Fernando Bezerra?
Olha, o ministro Fernando Bezerra, há muito tempo ele vem pregando essa tese E aí é até compreensível, Manassés, porque... Porque primeiro que ele é ministro, presidente Dilma Rousseff. Portanto, não está querendo sair do governo, porque na hora que o PSB lançar um candidato, ele moralmente vai ser obrigado a entregar o cargo, né? Poderá até continuar por um desejo de Dilma, mas fora do partido. Mas no PSB, na hora que o partido lançar um candidato contra Dilma, naturalmente o partido vai entregar os cargos que ocupa. Esse ministério, a Secretaria dos Portos, a presidência da CHESF, a presidência...
11 horas 43 minutos. Bem, de volta então com o nosso Rádio Debate e nós vamos agora manter contato com o vereador Ernesto Maia, que está em Bezerros. Ele está nesse momento no Tribunal de Contas do Estado, no caso, na sucursal de Bezerros, juntamente com Elinho Aragão, Fernando Aragão, Carlinhos Acoab, Ernesto Maia e Diomedes. Ernesto Maia, que vai entrar com a gente agora ao vivo. Alô, Ernesto, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Romenique Stiff. Bom dia, Manassés Simões. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Estamos acabando de sair aqui da inspetoria do Tribunal de Contas aqui em Bezerros, onde entregamos as denúncias aqui, protocolamos a denúncia e protocolamos o nosso pedido de auditoria especial, né, para esse caso que em Santa Cruz do Caparibe está sendo conhecido como a farra das locações. Santa Cruz do Caparibe não pode e não deve ter esse tipo de aproveitadores. E também essa semana, né, estaremos entrando lá na Câmara de Vereadores. Hoje à tarde ainda vamos ao Ministério Público, né, com os vereadores aqui, e amanhã, e estaremos essa semana entrando em contato com a Câmara de Vereadores para instaurar a CPI da farra das locações aí em Santa Cruz do Caparibe. Estamos aqui com os vereadores Aragão, Carlinhos da Coab, Elinho Aragão e Diomedes Brito, que também vão dar uma palavrinha ao programa Rádio Debate. Vai falar agora o vereador Fernando Aragão.
11 horas e 45 minutos. Vereador Fernando Aragão, bom dia.
Alô,
alô, vereador, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, vereador. Vereador, a KMC Locadora enviou uma nota aos blogs aqui da nossa cidade, rebatendo as denúncias feitas por vereadores de oposição, está em todos os blogs. Como é que o senhor vê essa nota, se é que o senhor teve o acompanhamento dessa nota, vereador?
Não, até agora eu não vi, porque nós estamos aqui em Bezerro, né, onde estivemos no Tribunal de Contas. Então, eu ainda não tive acesso, né, para dar uma verificada o que é que eles dizem. Eu acredito que, de qualquer maneira, mesmo sem ler a nota, mas eu não acredito que venha com essas defesas todas, não. Porque há irregularidades que precisam ser vistas. E eu acredito que, bem como disse Ernesto, essa semana ainda nós vamos entrar com uma solicitação da abertura da CPI para que a gente possa, de fato, analisar em Santa Cruz todos esses problemas que existiu. E com a CPI, que eu acho que é uma responsabilidade que a Câmara de Vereadores tem que ter, ela precisa urgentemente fazer essa CPI para que a gente não fique na dependência, como eu escutei alguém dizer que o prefeito só aceitava uma CPI se fosse para ir buscar as coisas do passado. Eu não estou preocupado com o passado, eu estou preocupado com o presente, e um presente triste para Santa Cruz do Caparibe, que, se confirmado, eu tenho para mim que a gente precisa tomar medidas urgentes. E mais uma vez, eu convoco o senhor presidente da casa, Antônio Gomes, o vereador Afrânio, né, que tanto combateram, que tanto chamaram os outros de ladrão, que agora a gente, de fato, tente ir buscar a realidade para saber, de fato, o que está acontecendo. Então, eles não podem se esconder dessa PI. Eu acho que eles têm que participar e participar efetivamente, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade de Santa Cruz. E lhe digo mais, Se nós estivermos errados, nós vamos ter as condições necessárias de pedir desculpa. Agora, se não tiver, meu amigo, nós temos que tomar uma posição séria, enérgica, para mostrar que o poder legislativo sobre o Capibaribe não é totalmente dependente do poder executivo. Esse é meu ponto de vista, entendeu? E eu acredito que nós temos que lutar para isso. O Tribunal de Contas irá fazer a sua parte, acredito eu que o promotor de Santa Cruz irá fazer a parte dele, mas entendo que a responsabilidade maior é da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Ela é quem tem que dar uma resposta de fato ao povo de Santa Cruz. Esse é o compromisso que os vereadores terão que, de fato, cumprir. Né? Aí, os que tantos falam que no passado existiam coisas escusas, então que agora eles nos dê a oportunidade de mostrar se é também ou não. Porque pode ser que não, embora eu tenha minhas dúvidas se isso vai acontecer ou não. O que se encaminha é que, de fato, houve, né, fraudes, que houve algumas coisas que não estão sendo corretas nessa licitação e nós temos que apurar.
Ok, vereador, obrigado pela sua participação, um bom dia.
Obrigado, eu vou passar aqui para Carlinhos, viu?
Pojão.
Obrigado, um bom dia a todos.
Bom dia, um abraço. É, vamos conversar agora com o vereador Carlinhos Acoab. Pojão,
Carlinhos?
Bom dia,
Carlinhos. Aqui quem...
Bom dia. Oi, pode falar.
Aqui quem fala é Romenei, Carlinhos.
Eu teria
uma pergunta para vocês aí, né? Que hoje o dia foi praticamente pautado em todas as emissoras de rádios e bastidores na Câmara, Prefeitura e assim por diante, sobre a questão da nota da KMC, não é isso? Agora, aproximadamente 10h30, 11h, o procurador do município, em entrevista a uma das rádios da cidade, abordou que estaria, antes de meio-dia, antecipando ao Ministério Público o processo 004/2013, que é o processo licitatório sobre a questão da empresa KMC, onde estará levando, né, todo o material para o Ministério Público, antecipando até os fatos onde a oposição já disse que iria levar esse material. E uma das palavras dele que eu achei interessante foi a questão que ele abordou que a procuradoria está para defender o município, né? A empresa também terá que acionar a justiça e tomar medidas cabíveis sobre o seu desempenho, mas que a procuradoria irá defender o município, saindo até daquela questão onde estavam se fazendo a defesa de que a empresa existia e tudo mais, né? Eles abordam que toda a documentação está pronta e que o processo vai antecipar e que a procuradoria vai defender o município. Sobre essa antecipação da prefeitura em levar o trabalho, o que a oposição, né, vê nisso tudo?
Olha, a gente vê quando você fala que o pessoal da procuração da Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe vai entrar e dizer que ela está trabalhando para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que não, porque se ela estivesse trabalhando para Santa Cruz de Capibaribe, ela não ia aceitar uma empresa laranja colocada dentro de Santa Cruz de Capibaribe. Da questão que a gente tem batido, o vereador Fernando Aragão falou bem, o vereador Ernesto, o vereador Diomedes, o vereador Aragão, estamos saindo do Tribunal de Contas, onde entregamos a denúncia, providências vão ser tomadas. Já estive sabendo já hoje que esse final de semana, para manipular, para disfarçar a safadeza que está daquela empresa, andaram pintando lá uma parede, botando uma placa numa fazenda. Fazenda essa que a gente colocou um vídeo aí que mostra que até o caseiro da fazenda disse que lá não existia nada. Tá aí o vídeo para toda a população de Santa Cruz de Capibaribe ver. Então, estão querendo brincar com o povo de Santa Cruz. Que o prefeito Edson Vieira não pense que o pessoal de Santa Cruz de Capibaribe é bobo, é burro. Porque dá uma nota daquela que a prefeitura comprou essa semana, aí vem a empresa, uma nota também, para cá, para Santa Cruz de Capibaribe. E aí eu saber do pessoal da empresa, porque no final diz anteciosamente KMC locadora. E não coloca que é o dono, sabe por quê? porque na Secretaria de Saúde é um dono, nas finanças, na prefeitura é outro dono. Então é vários donos dessa empresa e ninguém sabe quem é. Então é nessa questão que a gente tem debatido, tem batido, e tem sido Santa Cruz Caparibe em primeiro lugar. Está aqui também o vereador Elinho Aragão, que vai dar sua palavra em prol de Santa Cruz Caparibe, tá entendendo? Vai dar um bom dia também aos ouvintes. Meu muito obrigado, aquele abraço, vereador Carlinhos Jaclado.
Valeu, Carlinhos, obrigado pela sua participação. Bom dia, 11 horas 52 minutos. Converso agora com o vereador Elinho Aragão, que também faz parte aí dessa bancada de oposição. Vereador, e aí, positivo o trabalho de hoje? Aguinaldo Silva, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, ouvintes da Polo FM. Pois é, Aguinaldo, estamos aqui saindo da cidade de Bezerros, onde estivemos o vereador Diomedes, Fernando Aragão, Carlinhos Jaclado, Ernesto, a minha pessoa, no Tribunal de Contas. Nossa bancada, eu quero dizer a toda a população que está unida neste caso. Nós queremos um esclarecimento urgente do Tribunal de Contas, do Ministério Público, a população de Santa Cruz do Caparibe quer uma resposta, e esse é o nosso papel. Além de colocar projetos e requerimentos, o nosso papel será o de fiscalizar, e a resposta será dada ao povo logo, logo.
Okay.
Vou passar aqui que o tempo está esgotando, eu sei aí, Agnaldo, mas eu quero dizer a vocês que estamos atentos a tudo e a todos os envolvidos desse caso, que está gerando uma grande repercussão em Santa Cruz. Vou passar aqui para o vereador Diomedes Brito, que também quer dar uma palavrinha com vocês. Abraço a todos.
Valeu, um abraço, Elinho Aragão. Conversar agora com o vereador Diomedes Brito. Alô, Diomedes, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo Romeniz, Manassés, seus ouvintes da Apolo. Com certeza, Aguinaldo, a gente estamos aqui no Tribunal de Contas, e a gente vê que essa é a nossa função de vereador de oposição, para nós analisar, porque sabemos que o prefeito colocou em estado de emergência 90 dias, e a gente sabia que a única que eu devo colocar é na parte de abastecimento de água, outra parte não precisaria. E a gente está investigando, porque com certeza é muito dinheiro, 1.200.000 só para transporte de carro, é muita coisa, que poderia analisar, que poderia dar até para comprar carro esse dinheiro. Aí a gente está analisando e vendo e fazendo nossa parte como vereador de oposição, dizer que nossa bancada está unida em prol de sobretudo Caparibe. É para isso que nós fomos eleitos, para isso que nós recebemos o dinheiro do povo, para zelar pelo patrimônio do povo, pelo dinheiro do povo.
Ok, vereador, obrigado. Então, amanhã vocês retornam a Santa Cruz?
É, estamos indo para Santa Cruz. Obrigado a todos os ouvintes. Com certeza, estamos todos unidos em defender o povo de Santa Cruz e fazer a nossa parte. Investigar, como acabou de dizer, Fernando. Investigar o que estiver errado. E se alguma coisa estiver certa, quem fez, se defenda e explique. Mas seria muito bom esse debate para a Câmara de Vereadores, para debater o imposto de Santa Cruz do Caparibe, porque a gente sabia que o presidente Vieira sempre falava e pedia uma chance ao povo. E estamos vendo que essa chance não é uma chance que realmente vou esperar. Muito obrigado, Agnaldo.
Um abraço, Diomedes. Obrigado pela participação. Deixa eu falar com o Ernesto Maia agora para a gente fechar as participações dos nossos vereadores que estão aí em Bezerros, no Tribunal de Contas. Vereador, amanhã a gente volta então ao vivo dentro do Rádio Debate. Amanhã muito mais tema será abordado, e principalmente esse da KMC, né, vereador?
Alô, é o vereador Ernesto. Eu queria agradecer. Estamos aqui saindo agora do Bezerro, né? E hoje à tarde estaremos na Promotoria Pública de Santa Cruz, no Ministério Público, também entregando as mesmas denúncias e cobrando providências do nosso promotor aí de Santa Cruz do Caparibe. Um abraço a todos.
Ok, um abraço. 11 horas e 56 minutos agora. Rumenick.
Ernesto. Alô, Ernesto.
Não, Ernesto já não tá mais com a gente na linha.
Então, sobre o assunto, né?
Pois não.
Só a questão de, mais uma vez, abordar que a entrada dos dois vereadores, né, junto com o trio que tinha feito a denúncia, e aí a gente começa a ver que a oposição ganha corpo, né, na denúncia da KMC, né? Até então a oposição taxava. E uma preocupante até para a situação. Por quê? A situação vem nas últimas reuniões da Câmara, principalmente, levantando e muito o nome da ética e da moral de Fernando Aragão, não é, Manassés? E aí, o trio Parada Dura que eles abordam, né, o trio onde a situação divide a oposição na Câmara, acaba ganhando a figura de Fernando Aragão e de Elinho também nesse embate contra o escândalo das locações. Outro assunto era o que eu já tinha abordado anteriormente, que vai ganhar corpo isso aí, vai se arrastar, Fernando traz um fato novo, que é a questão da uma instalação da CPI para averiguar o caso. Se essa CPI realmente é aberta, vai se arrastar ainda mais o caso, vai causar ainda mais desgaste sobre a questão da locação, e isso só tende a, lógico, a denúncia sendo verídica, né, comprovada que sendo verídica, que se arrastando da forma que está, só vai causar cada vez mais desgaste na gestão do prefeito Edson Vieira. No mais, são esses dois fatos novos: a entrada de mais dois vereadores no combate ao escândalo e a questão da CPI, né, que o resto já tinha dito, a questão do Ministério Público, que a oposição ainda vai, mas que a prefeitura já está antecipando e levando esses documentos.
Manassés,
o que eu sempre tenho colocado, o desfecho desse caso, dessas locações, é imprevisível, é aguardar para ver. Eu sempre tenho colocado de que é necessário que as documentações, que todo o trâmite de contratação seja posto publicamente, para que a população conheça de fato como foi. E se de fato foi totalmente correto, a oposição tem muitas explicações a dar diante de uma denúncia tão grave e vazia. Agora, se tiver havido irregularidades, e só o tempo de fato vai dizer, né? Só quando o levantamento do Ministério Público, se vai apresentar denúncia ou não, o Tribunal de Contas, que tem muita competência para isso, e por que não dizer, juntamente com a Câmara, divide essa competência, muito embora o Tribunal de Contas só tenha poder de dar parecer técnico e a Câmara tem poder de julgamento. No entanto, se ficar provado que alguma coisa foi feita de forma errada, de forma ilícita, posições muito duras por parte do prefeito deverão ser tomadas, porque até lá, se demorar esse desfecho acontecer, o desgaste pode ainda ser muito maior. Portanto, eu acredito que nesse momento a administração está procurando um meio de explicar, e se por acaso encontrar indícios, vai ter, cabeças vão rolar. Porque se cabeças não rolarem, se forem encontradas e provadas irregularidades nessa contratação, e se cabeças não rolarem que sejam apontadas como responsáveis por eventuais irregularidades, se por acaso provadas, não vai ser fácil para o prefeito. E por isso que eu quero acreditar que o desfecho disso não deva demorar, porque se demorar vai ser ainda mais complicado para a situação da atual administração.
Ok, meio-dia agora. Obrigado mais uma vez ao Manassés por estar participando com a gente no nosso Rádio Debate. Obrigado ao Romanik, que hoje veio participar como convidado. Espero contar com você mais vezes aqui, até porque essa semana nós estamos com um time desfalcado, né? O nosso querido Marcondes Moreno e também o Ney Lima viajaram a Brasília. Essa semana, com certeza, precisaremos aí de você mais vezes aqui dentro do nosso programa. Obrigado a todos pelo carinho da sintonia. Uma excelente tarde a todos. Continuaremos juntos amanhã, a partir das 8 da manhã. Eu, Aguinaldo Silva, Ari Gomes e você, ouvinte, com o nosso Tribuna do Polo e também com Rádio Debate. Ótima tarde para todos. Continuem com a gente. Vem aí o Luiz Carlos hoje e os Loucos do Povo no Rádio.